Voltamos a apresentar Revista Justiça.
Agora 9h46.
Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
Na última quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a penhora do bem de família pertencente a fiador de contratos de locação comercial. Para entender melhor sobre estas repercussões a respeito dessa decisão e como isso pode afetar o mercado imobiliário e também o comercial e residencial, eu converso agora com o advogado Gabriel Chavegatti. Doutor Gabriel, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Sérgio. É um prazer falar com vocês e com os ouvintes falando da Revista Justiça.
Vamos explicar para o nosso ouvinte, então, doutor Gabriel Chavegatti, o que houve com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, como ficam as locações residenciais e as comerciais.
Sérgio, a gente precisa, para entender mais ou menos o que é essa decisão e por que ela impacta no mercado imobiliário, a gente precisa entender mais ou menos um pouco do histórico legislativo, do contexto, né, desse histórico legislativo, para a gente compreender por que ela é importante essa decisão.
Então, vamos a ela.
Em 1990, uma lei específica, a Lei 8.009, de março de 90, ela definiu o que a gente chama de impenhorabilidades. Então, o que, ela estabeleceu? Ela estabeleceu um regime do imóvel de bem de família. O que é esse bem de família? Seria a única propriedade de um casal ou de uma entidade familiar que, aonde, né, no caso, se estabelecesse uma utilização própria de residência ou especificamente de renda para aquela família. Então, esse bem de família, que era uma constituição não formal, era uma constituição a partir dos fatos, então a pessoa não precisava ir lá no cartório de registro de imóveis e fazer uma escritura de bem de família e colocar aquele imóvel, designar aquele imóvel como bem de família. Ela simplesmente constituiu residência, era a única propriedade, aquele imóvel já se tornava impenhorável para fins de execuções civis, fiscais, enfim, trabalhistas, já se tornaria impenhorável. Só que a lei estabeleceu algumas exceções. E entre essas exceções, no parágrafo 3º, inciso 7º, tinha lá a pura obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então, se a pessoa fosse fiadora em contrato de locação, ela teria a impenhorabilidade do seu imóvel aonde ele constituiu residência. Essa era a ideia. Quando a Constituição, na Emenda Constitucional 26, em 2000, ela alterou o artigo 6º para definir como um direito social o direito à moradia. Isso estabeleceu, estabeleceu uma dúvida na cabeça dos juristas se a impenhorabilidade do bem de família estaria ligado diretamente, como estaria ligado a essa nova constituição de um direito social, o direito à moradia. Essa foi exatamente... O STF já tinha, né, decidido que a impenhorabilidade havia sido recepcionada pela Constituição, inclusive pela emenda constitucional, para fins de residência. Então, ele já tinha definido numa repercussão geral, é o tema 295 do STF, ele já tinha definido que em locação residencial, essa emenda constitucional havia recepcionado a Lei 8.009. Em 2018, a gente teve um julgamento de um recurso extraordinário específico fora do rito da repercussão geral, é o 605.709, de relatoria do Dias Toffoli. Nesse julgamento, em 2018, a ministra Rosa Weber, ela abriu uma divergência, indicando uma linha de raciocínio que é mais ou menos assim. Olha, em caso de locação comercial, se eu permito que a execução de uma dívida daquela locação atinja o bem de família do fiador, eu estou, de certa forma, retirando um direito de moradia do fiador para poder satisfazer uma dívida comercial. Então, a pessoa, o locatário, que quis ser um empreendedor, estabeleceu uma locação comercial, conseguiu um fiador, na hora de executar a dívida dele, eu estou, eventualmente, retirando uma família do seu lar, da sua moradia, para poder satisfazer um direito, que é o direito de empreender. Então, nesse sopesamento de direitos, ela identificou que o princípio da isonomia não dava o direito da execução, retirar o direito de moradia do fiador. Ela ainda destacou um outro ponto, né, e é o segundo ponto desse acordo específico de 2018, que trouxe uma interpretação que poderia se adequar aos residenciais, que ela disse assim: o locatário está abargado em seu direito de proteção ao seu bem de família. O fiador, não. Essa diferenciação não foi recepcionada pela Emenda Constitucional 26. Então, eu não poderia diferenciar o locatário e o fiador para proteger a moradia de um e não proteger a moradia do outro, uma vez que se trata do mesmo contrato e da mesma proteção. Então, esses dois pontos foram ventilados. E aí, isso trouxe uma repercussão, apesar de não ter sido dentro do rito da repercussão geral, esse julgamento repercutiu nos diversos tribunais. Então, aqui mesmo, no DF, todas as turmas já estavam entendendo que, em caso de locação de contrato comercial, o bem de família do fiador tinha que ser protegido. Isso alterou a interpretação de diversos desembargadores, alterou o conhecimento dos juízes para dizer: olha, o STF entende que em locação comercial não há proteção ao bem de família do fiador. E aí isso virou novamente um julgamento, e agora sim, no rito da repercussão geral. Então, o STF, um precedente, né, agora no recurso extraordinário 1.307.334, vai virar agora o tema 1.127 de repercussão geral da lavra do ministro Alexandre de Moraes, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O entendimento agora volta a ser aquele anterior. Então, as locações comerciais e residenciais, ambas vão ter o mesmo entendimento de que a lei criou uma exceção ao bem de família do fiador. Então, o bem de família do fiador vai poder ser atingido em casos de dívidas contraídas por locação, tanto comercial quanto residencial. O que o ministro Alexandre de Moraes entendeu desse julgamento? Ele entendeu que, quando a pessoa atribui uma fiança num contrato de locação, ela já sabe, ela está fazendo isso de livre e espontânea vontade, ela já sabe do risco que ela está correndo, ela já entende o impacto e ela tem uma liberdade contratual de fazer essa fiança. Então, quando ela está entregando todos os bens dela com consciência, com percepção dos riscos que ela está correndo, inclusive de ter que utilizar do seu bem de família para estabelecer o pagamento daquela dívida. Então, a liberdade de contratação, a livre iniciativa do fiador é uma percepção que vai ultrapassar, inclusive, o próprio direito de moradia dele, né? É uma liberdade de contratar. Esse entendimento ele foi seguido pelo ministro Barroso, pelo ministro Nunes Marques, pelo ministro Dias Toffoli. Ficou ainda uma apertada divergência pela ministra Rosa Weber, que já tinha feito antes, ministra Carmen Lúcia, pelo ministro Edson Fachin, pelo ministro Ricardo Lewandowski. Então, a gente teve ali um julgamento que ficou 7-4, né? É um ministro bem apertado na avaliação, até um dos grandes pensamentos que ficou foi o do ministro Edson Fachin, que divergia completamente, lembrando que o direito da moradia ele não sobrepõe a da livre iniciativa.
Doutor Gabriel, a gente
ainda tem uma chance de voltar a falar sobre esse tema.
Ah, sim, com certeza. E já que estamos com o tempo apertado, essa introdução já foi bem esclarecedora. Então, resumindo bem, essa decisão vale tanto para locação comercial como para residencial?
Sim. Agora, o mesmo entendimento vale para os dois. O fiador pode ter o seu bem de família, o seu imóvel, a sua residência atingida numa execução para débitos desses bens.
Nesse caso, para a fiança de locações, não, por exemplo, para outro tipo de dívida. A pessoa que tem o seu bem familiar, esse bem ser penhorado para uma dívida trabalhista ou até um contrato de serviços. Por exemplo, um franqueador que saiu da franquia e deve uma multa, por exemplo, não pode ter o bem penhorado.
Isso, somente para casos de fiança de locações.
E o mercado imobiliário, como essa decisão pode afetá-lo?
O mercado imobiliário, ele atua, e isso é bem interessante para a gente perceber, como às vezes uma decisão que foge da curva, né? Uma decisão que a gente chama de sui generis, como foi o caso da decisão de 2018, como ela afeta a vida de todos nós. E isso é uma percepção muito clara. A partir dessa decisão da ministra Rosa Weber, que considerou o caso concreto e não fez o regime da repercussão geral, todas as decisões do Tribunal de Justiça estaduais já estavam atribuindo a ela uma força de repercussão geral. Então, o mercado imobiliário já estava se adaptando a essa nova realidade. Toda movimentação, nesse caso especificamente, é uma garantia do contrato. Então, nós temos o locatário que vai empreender ou o locatário que vai morar naquele imóvel, e aí o locador, para poder garantir que aquele imóvel esteja, que aquele contrato esteja seguro, para que garantir que aquele contrato vá ser cumprido, ele estabelece uma garantia contratual, que é a fiança. O que estava acontecendo é que a fiança estava deixando de ser uma garantia útil. Agora volta a ser. Isso aí tende a baixar os preços dos aluguéis. Porque se o locador não se sente confiante, ele vai aumentar o preço do aluguel, porque o que ele receber justifica a inadimplência.
Né? E rapidamente, caso, qual conselho que o senhor deixa para as pessoas, os cuidados que elas precisam ter para se tornar fiador de contrato, de locação, claro?
Ela tem que ter essa percepção. Ela só pode se tornar fiadora do contrato em casos onde ela tenha segurança naquilo que ela está fazendo. Pensa que o imóvel dela, inclusive o imóvel residencial, inclusive a sua própria casa, pode ser atingida em lugar do locatário. Então, fiança em contrato de locação é uma coisa que a gente só faz para uma pessoa muito próxima. Não é para qualquer pessoa que a gente entrega essa fiança.
Muito bem, conversamos da Rádio Justiça com o Dr. Gabriel Chavegatti, repercutindo conosco a decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contratos de locação comerciais, mas, como ele bem explicou, essa decisão também se refere às locações residenciais. Dr. Gabriel, muito obrigado por estar conosco mais uma vez e até a próxima.
Até a próxima, Sérgio. É sempre um prazer falar com vocês.
10 horas.